agarro a agentes públicos. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais para ler uma carta de apoio assinada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato ocorre em meio aos atritos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo brasileiro afirma que é hora de deixar de lado as diferenças e cada um se empenhar pela pré-candidatura de Flávio. A polícia sul-africana abriu investigação para apurar a causa da morte do jogador de futebol Jaden Adams, de 25 anos, o meio-campista, foi encontrado morto na casa dele, na cidade do Cabo. O atleta disputou as três partidas da África do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No horário de Brasília, 7 horas, 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
72.
Jornal da CBN. Apresentação Débora Freitas.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda hora do Jornal da CBN deste domingo, 12 de julho de 2026. Entre os principais destaques de hoje, o conflito no Oriente Médio, a troca de ameaças entre Irã e Estados Unidos tem ganhado cada vez mais força. O Comando Central dos Estados Unidos declarou na noite passada que as Forças Armadas americanas realizaram uma terceira rodada de bombardeios contra o Irã nesta semana. A informação foi divulgada em comunicado no X. O Irã diz que atacou uma base aérea dos Estados Unidos no Catar. A Guarda Revolucionária afirmou que destruiu centros americanos também na Jordânia e em Omã. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a ofensiva de ontem atingiu aproximadamente 140 alvos militares iranianos. Entre as estruturas destruídas estão bases de mísseis e drones, instalações navais, depósitos de munição, redes de comunicação e postos de vigilância costeira. Com esses novos bombardeios, as forças americanas já somam mais de 300 alvos atingidos no Irã ao longo de três noites de operações. O órgão afirmou que a retaliação de sábado foi uma resposta direta ao ataque contra um navio comercial no Estreito de Hormuz. As informações são da agência Reuters. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã informou na noite de sábado que fechou o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que, segundo o órgão, tentou transitar por uma rota não autorizada. Os militares iranianos afirmam que o navio foi detido e que, enquanto a medida estiver em vigor, nenhuma embarcação terá permissão para transitar pelo estreito. Ainda de acordo com a Marinha iraniana, o Estreito de Hormuz deve permanecer fechado até novo aviso e até que a interferência dos Estados Unidos na região termine. O comunicado ainda diz que haverá uma resposta severa caso o inimigo utilize o incidente como pretexto para realizar qualquer ação militar. Segundo a divulgação da TV estatal iraniana, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que vai vingar a morte do pai, assassinado no primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e de Israel. O Ayatollah Ali Khamenei foi sepultado nesta semana. No cortejo, uma enorme bandeira com os dizeres "Vamos matar Trump" se destacava. A mensagem do novo líder foi publicada em seu perfil no X. Mojtaba ainda não fez nenhuma aparição pública desde o início dos ataques promovidos pelos Estados Unidos e por Israel contra o país. Mais cedo, no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu também numa rede social que 1.000 mísseis estão prontos e carregados para serem lançados contra o Irã, caso o governo iraniano concretize a ameaça de assassinar Trump. Outros 1.000 se seguirão, foi o que ele afirmou. Ontem, uma fonte próxima à equipe de negociação do Irã afirmou à agência iraniana Fars que o país descarta iniciar negociações sobre a guerra enquanto os Estados Unidos não cumprirem acordos previamente estabelecidos. Segundo a agência, o Irã não apresentou nenhum pedido para negociar e descarta a possibilidade de discussão enquanto Washington não recuar de suas posições. Sete horas e 6 minutos agora. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão foi confirmada pela assessoria do STF. Segundo o jornal O Globo, essa decisão atende a um pedido da Polícia Federal que considerou haver risco de fuga do país. De acordo com a investigação da PF, o publicitário tinha uma passagem aérea comprada para os Estados Unidos para amanhã. O documento é sigiloso e ainda não foi divulgado. Mendonça é relator das ações ligadas à fraude do Banco Master no Supremo. Thiago Miranda foi alvo, na última quinta-feira, de mandado da Polícia Federal de busca e apreensão, também autorizado por Mendonça. Ao solicitar as medidas, a PF afirmou que Miranda e Vorcaro agiram para proteger o núcleo dirigente da organização criminosa, manipular opinião pública, coagir, intimidar e violar dados sigilosos de jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. Miranda passou a ser formalmente investigado após ser alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, que apura o esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a investigação, o publicitário agiu ao lado de Vorcaro para intimidar a jornalista Malu Gaspar, colunista da CBN e do jornal O Globo, o executivo Milton Maluhy, CEO do Itaú, e outras pessoas que eram vistas como obstáculos pela suposta organização criminosa. O inquérito revela também que Miranda usou recursos oriundos das fraudes financeiras do Master para promover campanha de desinformação na mídia. O mandado resultou na operação de celulares e outros equipamentos eletrônicos, além de documentos, determinou a extração de conversas contidas nos aparelhos, inclusive na nuvem. Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, deixou a prisão em Bangu, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, no início da noite de ontem. Canella foi solto após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira. O ex-prefeito saiu da cadeia usando tornozeleira eletrônica, terá que entregar o passaporte e cumprirá outras medidas cautelares determinadas pela justiça. Ele estava no presídio Pedrolino Werlen de Oliveira, conhecido como Bangu 8. O pré-candidato ao Senado pelo União Brasil havia sido preso em flagrante com um fuzil nesta semana pela Polícia Federal. A defesa de Canella sustentou que o armamento pesado pertencia ao policial militar responsável pela escolta particular do político, justificativa que o ministro considerou que ainda precisa ser esclarecida ao longo das investigações. O flagrante ocorreu durante a sexta fase da Operação Unicarne, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis no Grande Rio, com o suposto aval de agentes públicos. O relatório do COAF indica que a rede movimentou R$7,6 bilhões nos últimos 6 anos. Uma informação trazida pelo nosso colega Lauro Jardim no Jornal Globo nessa manhã do domingo diz o seguinte: que Flávio Bolsonaro selou o apoio do Republicanos. Sim, Flávio Bolsonaro, que é senador pelo PL, pré-candidato à presidência da República. Esse apoio foi selado numa conversa na semana passada, segundo Lauro Jardim, entre Flávio Bolsonaro e Marcos Pereira, que é presidente do partido, do Republicanos. Mas esse apoio teria um preço. A condição de Marcos Pereira é que ele seja nomeado para o STF na primeira vaga a ser aberta, ou seja, a de Luiz Fux, em abril de 2028. Flávio Bolsonaro topou, segundo Lauro Jardim. Essa indicação, obviamente, seria feita caso Flávio Bolsonaro vença, seja o eleito à presidência da República. São 7 horas 11 minutos agora. Foram definidas ontem as últimas seleções semifinalistas da Copa do Mundo. No início da noite, a Inglaterra ganhou da Noruega por 2-1 na prorrogação. Os dois gols foram do camisa 10 do grupo, Jude Bellingham. Mais tarde, a Argentina repetiu o roteiro dos jogos anteriores, do mata-mata, e sofreu até poder comemorar a classificação. Na prorrogação, a atual campeã do mundo venceu a Suíça por 3-1. A semifinal entre Inglaterra e Argentina está marcada para a próxima quarta-feira, às 4 horas, no horário de Brasília. A outra partida entre França e Espanha será na terça-feira, às 5 horas. Entre os quatro times que restam no torneio, todos já ganharam o Mundial. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nessa madrugada para os Estados Unidos na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações. A partida ocorreu em Osaka, no Japão, e terminou em 3-0 para as norte-americanas. Na madrugada de sábado, o grupo brasileiro já havia sido derrotado pela Tailândia, também por 3-0. Apesar das derrotas, a seleção brasileira já estava com a vaga garantida na próxima fase. Com o resultado, o Brasil termina na terceira posição e aguarda os outros jogos da última rodada para conhecer seu adversário nas quartas de final. 8 equipes disputarão as quartas de final em Macau, na China, de 22 a 26 de julho. Por sediar os confrontos decisivos, a seleção asiática já estava classificada, juntando-se a outras 7 equipes com melhores campanhas na fase preliminar. Luiz Guto Miguel é o segundo tenista do Brasil a conquistar o título de duplas no juvenil de Wimbledon, jogando ao lado do esloveno Žiga Šeško. O brasileiro venceu ontem os americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 2-0. No torneio juvenil inglês, o goiano de apenas 17 anos superou o brasileiro João Fonseca, que foi até as semifinais em 2023. O Guto Miguel também é o atual campeão juvenil de Roland Garros, quando conseguiu um título inédito para o Brasil. Nas duplas femininas do juvenil, Nawani Vitória e Vitória Barros ficaram com o vice-campeonato diante das tchecas Jana Kovacova e Katerina Zajicova. Naná e Vitória já atingiram um feito inédito ao avançar na semifinal, além de serem a primeira dupla 100% latino-americana a chegar em uma final de Wimbledon no juvenil. São as primeiras brasileiras da história a terem a chance de disputar o título do Grand Slam na categoria. A última vez que uma tenista do Brasil chegou tão longe no torneio foi em 2011, quando Bia Haddad Maia caiu na semifinal. Esses são os principais assuntos do Jornal da CBN deste domingo. Nós vamos juntos e juntas até às 9 da manhã. Participa com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981. O Reinaldo Cavalcante mandou mensagem aqui. Friozinho aqui em Altos, no Piauí. 28 graus é a temperatura por lá. Friozinho? Ah, pra gente 22 graus, ou melhor, é a temperatura em Altos. 22 graus é ok, não é frio pra gente. Talvez lá no Piauí seja frio, né? Aqui em São Paulo, 17 graus, tempo nublado. Tem mensagem também de Fernando, que é médico em Barueri, tá na nossa audiência desde a madrugada. O Beto Magia, de Belém do Pará, tá na escuta aqui do Jornal da CBN, juntamente com o Armando Silva, de Paulo Afonso, na Bahia, também na nossa audiência. Muito obrigada a todo mundo pela companhia. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Jornal da CBN.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas para a CBN.
CBN 7:18.
Jornal da CBN.
Vamos ao Rio de Janeiro. Gabriel Freitas tem informações ao vivo, atualizações sobre a Operação Unha e Carne. Bom dia, Gabriel.
Oi, Débora. Bom dia para você, para o nosso ouvinte também. Olha, preso há 9 dias, o pastor e empresário Márcio Pôncio vai passar a cumprir prisão em casa, com tornozeleira eletrônica. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e foi tomada, Débora, nesse sábado, logo depois da soltura do ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, de quem a gente já tratou aqui no Jornal da CBN hoje. Pôncio e Canella são investigados em fases diferentes da Operação Unha e Carne. No caso do pastor, a prisão preventiva foi transformada em domiciliar. Isso significa que ele continua preso, mas ele deixa a cadeia e passa a cumprir a medida na própria casa dele, né? Moraes levou em conta o estado de saúde de Márcio Pôncio, que tem retocolite ulcerativa grave, já passou por uma cirurgia para retirar o intestino grosso e o reto, né, além de precisar de tratamento contínuo. O ministro também considerou a gravidez de alto risco da mulher do investigado. Além da tornozeleira, Márcio Pôncio não pode manter contato com outros investigados, nem usar redes sociais. Ele também precisa entregar os passaportes e teve suspensos eventuais documentos de porte de arma. O pastor foi preso pela Polícia Federal no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne. Os agentes localizaram Pôncio num flat da Barra da Tijuca, na zona sudoeste aqui do Rio, uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamentos feitos pelo Jogo do Bicho e pela Máfia do Cigarro a agentes públicos. A Polícia Federal também busca identificar possíveis ramificações desse esquema nos poderes executivo e legislativo do Estado. A mesma fase da operação teve como alvo o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, né, o Adilcinho, além do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, os dois que já estavam presos. Nesse caso, a única prisão que foi feita foi a do pastor Márcio Pôncio. Márcio Pôncio é pastor também da Igreja Nuvem, Igreja da Nuvem, né? Pai da deputada estadual Sara Pôncio, aqui no Rio de Janeiro, e do cantor Saulo Pôncio, que fazem muito sucesso nas redes sociais. Ele é investigado por suspeita de ligação com a máfia do cigarro, a família de Márcio Pôncio, que também é dona de uma fábrica, né, de cigarros. Então, hoje tivemos a confirmação, portanto, da mudança da prisão dele, né? Ele que vai cumprir pena agora com tornozeleira eletrônica, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão que saiu oficialmente ontem, logo depois da soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, que foi preso durante essa semana. Ele que estava com um fuzil dentro do carro em que usava para fazer a pré-campanha ao Senado, muito ligado, né, ao Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Débora.
Obrigada pelas informações, Gabriel Freitas, do Rio de Janeiro. E com a proximidade do recesso parlamentar, a votação de uma série de projetos no Congresso deve ser adiada. Sem acordo entre as lideranças, projetos como a PEC 6 por 1 e a renegociação, a PEC que discute o fim da escala 6 por 1 e a renegociação de dívidas rurais devem ficar para o segundo semestre.
Com o recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 deste mês, o Congresso Nacional acumula pautas travadas e sem expectativa de discussão. Projetos como a PEC 6 por 1, a renegociação de dívidas rurais e a proposta que altera o teto de faturamento do MEI ainda esperam acordo entre as lideranças dos partidos e devem ficar para votação apenas no segundo semestre deste ano. Uma das pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, o fim da escala 6 por 1 é um dos assuntos sem andamento no Legislativo. Aprovado no fim de maio na Câmara, o projeto está travado no Senado há mais de um mês e sem expectativa de ser colocado em debate nos próximos dias. Outro texto ainda sem acordo é o que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, equiparando a conduta ao crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O PLP dos combustíveis também se soma à lista de pautas travadas. Criado para mitigar os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, através da redução de tributos sobre gasolina e etanol, o assunto enfrenta impasses, como a possível retirada do subsídio à gasolina pelo governo federal. Para o cientista político Melilo Diniz, a atual paralisia das pautas no Congresso Nacional é resultado de um descompasso entre o governo e as casas legislativas.
Especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse um pouco menos. Mas a definição das pautas e a sua liberação para aprovação em plenário depende especificamente desses dois personagens. Como a base governista no Congresso é uma base muito frágil e fragilizada, com pouca amarração, mesmo que seja de vez em quando unida, é muito provável que tudo isso só se resolva após as eleições.
O Congresso terá só 2 semanas de esforço concentrado antes das eleições, entre 10 a 14 de agosto e entre 31 de agosto e 4 de setembro. Porém, em agosto também começa o período de campanha eleitoral, o que deve estender ainda mais o período de espera para a tramitação dos projetos. De Brasília, Marina Dantas.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Uma criança de 4 anos foi picada por uma jararaca no povoado do Prata, município de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e teve que ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás, os militares foram chamados por volta das 7h50 da manhã desta quinta-feira para atender a menina que havia sido picada pela serpente no pé esquerdo. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Cavalcante, onde foi atendida pela equipe médica e recebeu 4 ampolas do soro antiofídico por volta das 9h40 da manhã. Segundo os militares, a criança apresentava sinais de intoxicação por veneno, olho de bêbado, coagulação diminuída e função renal passível de alteração. Assim, foi solicitado o transporte da jovem para outra unidade hospitalar em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, um helicóptero da corporação realizou o transporte médico da criança por volta das 2h da tarde. Durante todo o transporte, a criança permaneceu consciente e orientada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem o atual estado de saúde da criança. Marina Dantas para a CBN.
Jornal da CBN.
7h27.
Jornal da CBN.
O menino encontrado trancado em um apartamento permanece na UTI de um hospital em Goiânia. A mãe foi presa e deve responder por abandono de incapaz, segundo a polícia.
Continua na UTI, unidade de terapia intensiva, o menino de 10 anos, que era mantido preso em um quarto do apartamento onde morava com a mãe, no setor Faisalvilha, em Goiânia. A previsão é de que ele seja transferido para a enfermaria na segunda-feira. Isso porque ele é diabético e o nível de glicose no sangue dele ainda está muito alto. Depois de receber alta, a justiça deve decidir se ele vai ficar com a avó materna, que já demonstrou interesse em cuidar da criança. A mãe dele continua presa. A situação foi descoberta na última quinta-feira, depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de moradores do condomínio. Ao chegar ao local, os conselheiros encontraram o menino preso no quarto. Segundo a Polícia Militar, ele pediu água pela janela porque estava sem beber e não conseguia sair. A criança contou que tinha comido apenas algumas bolachas e dormia em um colchão no chão. Para resgatar a criança, o Corpo de Bombeiros precisou abrir a porta do apartamento e depois a do quarto. Durante a vistoria, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias, com acúmulo de lixo, alimentos estragados e sem água potável. Segundo o delegado Eduardo Carrara, ainda não é possível dizer há quanto tempo o menino vivia naquela situação. Vizinhos relataram que ele estaria sozinho no apartamento desde domingo. Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe chegou no apartamento. Conforme a Polícia Militar, ela disse que tinha saído para trabalhar e que deixava o filho trancado no quarto para evitar que ele tivesse acesso aos alimentos da casa por conta da diabetes. Em depoimento à Polícia Civil, ela preferiu ficar em silêncio. A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Segundo o delegado, o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. De Goiânia, Andressa Vasconcelos.
7:30.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026, o Ministério da Fazenda publicou portaria com as novas regras para a publicidade das BETs. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda, como já ocorre com cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades e apostas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é muito importante para a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Ele também disse que a eleição deste ano será difícil e não pode haver divisões. Valdemar Costa Neto ainda destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Destacou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar mais 10 anos preso caso Lula vença o pleito. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3030 da Mega Sena. Os números sorteados foram 6, 11, 25, 45, 48, 58. 41 apostas fizeram a quina e vão receber pouco mais de R$ 42 mil reais cada. O próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira. O prêmio estimado é de R$ 25 milhões de reais. Inglaterra e Argentina vão se enfrentar na quarta-feira em duelo válido pelas semifinais da Copa do Mundo. Os europeus garantiram a vaga ao derrotar a Bélgica por 2-1 de virada. Já os sul-americanos sofreram um pouco mais para avançar de fase e precisaram da prorrogação para vencer a Suíça por 3-1. A outra semifinal será disputada entre França e Espanha. No horário de Brasília, 7 horas 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Jornal da CBN.
7:33.
Jornal da CBN.
Nosso assunto agora é segurança pública. Alguns estados brasileiros esclarecem quase 90% dos homicídios, enquanto outros não chegam nem a 10% na capacidade de dar respostas aos crimes contra a vida. O que explica essa diferença drástica? Essa semana, o Instituto Sul da Paz divulgou uma pesquisa chamada Diagnóstico sobre a Investigação de Homicídios no Brasil para tentar responder essa questão, jogar luz sobre esse tema. E a gente conversa agora com o coordenador de projetos do Instituto Sul da Paz, que coordenou a pesquisa, Rafael Rocha. Oi, Rafael, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Débora, bom dia, ouvintes da CBN.
Rafael, conta para a gente qual é o estado, imagino que vocês tenham feito um ranking. Qual é o estado que tem o maior índice de resolução de homicídios e qual é o estado que tem o menor índice?
Bom, esse estudo que a gente publicou, ele faz uma análise de uma média do esclarecimento dos homicídios cometidos entre 2020 e 2023. Nesse período, né, pensando nesse intervalo aí desses 3 anos, nós tivemos o Distrito Federal como a unidade da federação com maior taxa de esclarecimento de homicídios, e a gente entende que o Distrito Federal tem muitas particularidades, é um território muito pequeno, muitos recursos, e do outro lado nós tivemos o Rio Grande do Norte e a Bahia, como dois estados com as piores taxas, né? Ambos abaixo de 15% de esclarecimento de homicídios. Então isso chama a atenção como o Brasil ele é tão heterogêneo até na sua capacidade de elucidar os assassinatos, né, de chegar na autoria desses crimes. Nós temos unidades da federação que estão na faixa dos 80%, unidades que estão abaixo de 15%.
E o que a pesquisa mostra em relação à solução dessa questão? É um problema antigo esse já, né? O que é preciso fazer? Quais as mudanças vocês apontam nessa pesquisa para melhorar essa taxa de esclarecimento de homicídios?
Bom, Débora, acho que o primeiro ponto que é importante dizer é que o Estado brasileiro, o Brasil, ele não possui um indicador oficial de esclarecimento de homicídios, diferente de outros países, como o Canadá, os Estados Unidos, o próprio México. Então, o Brasil não possui esse indicador de quanto ele elucida. A gente sabe dizer quantas pessoas são assassinadas em cada estado. A gente não sabe dizer quantas pessoas foram, quantos desses assassinatos foram resolvidos. O Estado não diz isso oficialmente. Então, o Instituto Fora Paz começou essa pesquisa em 2017 para tentar identificar esses fatores. E isso, por que eu estou contando isso? Porque só esse fato do Brasil não ter um indicador de elucidação de homicídios já é um grande problema, porque a gente não consegue ter aquela máxima da administração, né? A gente não consegue melhorar um processo se a gente não mensurá-lo primeiro. Então é muito difícil a gente pensar uma política pública, ou mesmo uma empresa, enfim, qualquer organização que quer alcançar um objetivo, mas não mensura o resultado que consegue ter na sua, né, enfim, dentro da sua capacidade. Então, a gente tem um dos primeiros passos, e pode parecer até meio óbvio, mas um dos primeiros passos para a melhoria da investigação de homicídios no país, é claro que a gente precisa de mais policiais, de mais, um efetivo, né, as polícias civis, que é quem investiga, está muito deficitária, né, quase todas as polícias civis do Brasil têm menos policiais do que precisavam, estão defasadas, mas antes de tudo, né, o passo zero seria que a gente tivesse um indicador oficial, cada estado tivesse um indicador de como cada delegacia, cada região do seu território está resolvendo ou não os homicídios que acontecem ali. Isso é um passo zero, né? Se a gente quer melhorar, a gente tem que mensurar. Então, seria o primeiro passo seria esse, né? O que a pesquisa demonstra também, além dessa necessidade de um indicador, a gente tem uma associação muito forte entre uma baixa elucidação de homicídios e estados que têm mais homicídios cometidos com arma de fogo. Assim como nós temos também uma desigualdade em relação a isso, né? Temos estados como o Ceará, em que 80% de todos os assassinatos são cometidos com arma de fogo, enquanto nós temos estados como o Distrito Federal, Unidades da Federação, nem 50% são cometidos com arma de fogo. Por que que isso faz, por que que isso importa? Porque a gente sabe, isso trabalhando com policiais civis, delegados, investigadores durante muitos anos, e a literatura acadêmica também vem mostrar, que o homicídio cometido com arma de fogo ele é muito mais difícil de elucidar, ele deixa muito menos vestígios, ele acontece de uma forma muito mais rápida do que um homicídio cometido com outra arma, como uma arma branca ou por asfixia. Então, quanto mais homicídios com arma de fogo, mais difícil é de elucidar. E mesmo quando eles são resolvidos pela polícia, nós temos algumas pesquisas que demonstram que eles demoram cerca de 3 vezes mais do que um homicídio cometido com outra arma. Então, você precisa de muito mais recursos, né? Muito mais tempo, muito mais horas de trabalho de cada policial, muito mais perícias, laudos, né? Exames mais sofisticados para elucidar esses crimes. Então, quanto mais homicídio com arma de fogo também, pior a taxa de elucidação no estado.
E nós temos uma alta taxa de homicídios por arma de fogo? Qual é o dado em relação a outras armas?
No Brasil, são, se não me engano, 72% dos homicídios no total são cometidos com arma de fogo. Algumas unidades da federação estão acima disso, como eu disse, o Ceará, por exemplo, outras estão bem abaixo, né? Uma outra coisa que a gente encontrou sobre armas na pesquisa é que estados que tiveram... Porque o que a gente fez, né? Assim, só voltar um passo atrás. A gente pegou esse indicador que o Estado brasileiro não produz. A gente tem produzido, desde 2017, uma tentativa de chegar nesse dado. E aí, depois de fazer isso desde 2017 até 2024, a gente falou, bom, vamos dar uma olhada quais outros fatores podem influenciar esse dado, né? Então vamos inverter a equação, em vez de tentar chegar no dado de elucidação, vamos tentar entender o que explica esse dado de elucidação. E a taxa, a gente tentou muitas variáveis, o efetivo das polícias, a desigualdade socioeconômica, a taxa de homicídios por armas de fogo, e uma das coisas que a gente encontrou foi que estados que tiveram mais apreensão, a taxa de apreensão de armas de fogo no ano anterior, no ano seguinte tiveram melhor elucidação. Então, ou seja, quanto mais armas foram tiradas das ruas no ano anterior, no ano seguinte teve uma melhora de elucidação. Sobre isso que eu já havia comentado, né? Quanto mais você tira a arma de circulação, diminui esse volume, né? Esse pool de armas que estão em circulação, que podem ser usadas em homicídios e que são crimes muito mais difíceis e que sobrecarregam as polícias muito mais do que um outro tipo de homicídio, né?
Fiquei com a sensação de que as polícias estão enxugando o gelo, né? Se a maior parte dos homicídios ocorre por arma de fogo e esse é o tipo de crime mais difícil de investigar, ou seja, temos um grande problema aí pela frente no ano de eleição, em que a população brasileira tem colocado a segurança pública como uma das suas principais preocupações. Esse tipo de pesquisa consegue trazer algum direcionamento para esse ano de eleição, para os candidatos?
Eu acho que consegue sim, Débora, porque nós temos muitos estados, na pesquisa que está no nosso site, é possível ver, que nós temos muitos estados que, apesar de ter, por exemplo, um alto índice de homicídios com armas de fogo, terem indicadores socioeconômicos não tão bons, a desigualdade também é um fato que afeta a investigação de homicídios no geral, ainda assim tem ótimos resultados, como é o caso de Rondônia, é o caso da Paraíba, tem estados que têm se destacado, e por outro lado também temos estados que têm ótimos indicadores socioeconômicos, baixas taxas de homicídio com arma de fogo, como é o caso de São Paulo, e estão tendo uma performance abaixo do que deveria ser esperado. Por que isso acontece? A gente tem alguns estados brasileiros escolheram nos últimos anos, e alguns até há muito tempo atrás, como é o caso de Pernambuco, e vamos pensar que a segurança pública ela é cheia de, a gente sabe, né, vocês acompanham todos os dias isso, ela é cheia de desafios, ela é cheia de problemas, e o Estado tem que dar conta deles. Mas tem que ter alguma prioridade, né? A gente não consegue, se a gente prioriza tudo, a gente não prioriza nada.
Exato.
E o Instituto da Paz, a gente entende que o crime contra a vida, ele deveria ser uma prioridade. Então, alguns estados escolheram que priorizar os assassinatos, os crimes contra a vida. E aqui eu estou falando da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, que eu já citei agora há pouco, do Espírito Santo, dentre outros. São estados que definiram que a segurança pública vai tentar cuidar de tudo, mas que vai ter um foco especial, com mais efetivo, com mais ações, com mais recursos nos homicídios. E esses estados têm alcançado uma melhoria ano a ano. Por mais que eles não estejam com 90% de homicídios, estamos falando de estados que saíram muitas vezes de 25% de elucidação, como é o caso da Paraíba, para 48%, para 46%. Esse ano acho que eles vão registrar 50% e poucos%. Então, são de estados que praticamente dobraram sua capacidade de elucidação. Isso porque não é só jogar recursos, só jogar mais dinheiro na polícia, né? Acho que tem para a gente parar com essa enxugação de gelo, é preciso ter um olhar focado, é preciso ter o papel do gestor estadual. Então, esses estados todos que eu mencionei têm uma reunião mensal onde o governador ou o secretário de segurança sentam com o comandante da polícia militar, com o delegado-geral da polícia civil, com os promotores e discute, olha, qual que é a situação do homicídio no nosso estado? Quais regiões estão piores? É relacionado à facção criminal? É relacionado, são feminicídios? Qual que é a solução possível? Então, tem um olhar apurado sobre isso. Então, vou encerrar minha fala aqui ressaltando, né, assim, antes de tudo é preciso ter indicadores e ter uma vontade, uma agenda política, né, que priorize esse crime, que é o crime mais grave que a gente tem. Uhum. Nós temos muitos estados da federação, como São Paulo, por exemplo, né, ou Rio de Janeiro, que simplesmente tratam o homicídio como mais um crime, né, e não é, assim, é um crime que traz uma sensação de injustiça, principalmente quando ele fica sem ser elucidado, né, quando fica um crime aberto 4, 6, 8, 10 anos sem ter justiça, traz uma sensação muito grande de que o Estado não está presente ali, de que o Estado não dá conta de fazer justiça, né?
Pelo que eu entendi, um bom índice de elucidação se reflete na queda do número de homicídios, certo? Acaba refletindo.
Certo.
Perfeito.
Sim, a gente tem encontrado em algumas pesquisas que quanto mais você elucida e o homicídio, né, chega no autor e ele é preso, a tendência é que nos outros anos o homicídio reduza. E aí isso acontece por duas coisas. A primeira, porque aquela pessoa que matou o assassino. Se ela tá principalmente se ela está inserida em dinâmicas de organização criminosa ou de crime mais organizado, mais estruturado, ela tem uma alta chance de continuar matando. Ela mata uma pessoa hoje, mata uma pessoa daqui 6 meses. Então, se ela é presa, impede esse homicídio. E uma outra dinâmica que vários estudos demonstram também é que muitas vezes essa pessoa que mata, passa alguns meses ou no máximo um ano, ela também pode ser vítima de um homicídio, porque ela está inserida numa dinâmica de disputas criminais. Uhum. Então, resolver esse homicídio, você melhora de duas formas, né? Você impede que aquela pessoa continue matando e que ela vá responder na justiça, e impede também que ela possa ser vítima de um outro homicídio. Então, a elucidação tem um forte efeito sobre a taxa de homicídios nos anos seguintes.
Perfeito. Você já esclareceu uma pergunta que eu ia fazer em relação às facções criminosas. Você falou também do feminicídio. Tem uma questão específica que feminicídio que eu queria trazer, que o feminicídio é o último ponto da violência contra a mulher, né? Quando não se tem mais jeito. Essa mulher antes sofreu outras formas de violência e o feminicídio mostra que o Estado falhou, né? Nessa uhum. proteção Sim. anterior. Faz sentido?
Faz todo sentido. Eu acho que o feminicídio ele é um paradoxo interessante, principalmente no contexto dessa pesquisa sobre a elucidação, o esclarecimento dos homicídios, que é um fenômeno que tem crescido bastante em todo o país, né? É isso, ele é uma grande falha do Estado, porque é um crime que ele deixa, ele segue muitas vezes uma trajetória que é muito clara, é muito evidente, mas ao mesmo tempo ele é o crime, provavelmente o assassinato mais fácil da polícia elucidar, da polícia resolver, porque foi geralmente, né, o companheiro, o ex-companheiro, é alguém que tinha uma proximidade com a vítima, você tem um monte de testemunhas desse processo de violência, né? Você tem a família da vítima, você tem vizinhos, então é um crime muito fácil de resolver, mas é um crime muito difícil de prevenir, né? Uhum. Esse é um grande desafio, assim. A gente esteve em Brasília, né, num evento do governo federal, onde eles mostraram uma ferramenta de tentar mapear exatamente essa trajetória das vítimas de feminicídio, e sem colocar registros da saúde ou da assistência social, só com registros das forças de segurança, né, das polícias estaduais, que foram bancos de dados compartilhados, foram encontrados vários casos com a mesma vítima com 13, com 11 boletins de ocorrência, e depois ela foi assassinada. Então você tem uma escalada, né, que vai se tornando inclusive cada vez mais rápida e mais violenta, e termina na morte daquela pessoa, e daquela mulher. E isso só olhando os dados da segurança pública, porque se a gente colocar nesse banco, se for possível, né, ou se for possível futuramente, olhar, por exemplo, registros da saúde, o registro da assistência social, aí eu acho que a gente vai ver que essa pessoa foi atendida pelo Estado 20, 30 vezes no contexto daquela violência e ainda assim foi assassinada. E eu acho que isso é uma grande pista que a gente tem, né? Acho que é preciso que ligar e várias polícias, várias secretárias de segurança têm trabalhado com isso, né? Assim, alertas, olha, essa mulher já foi vítima de uma ameaça e uma tentativa de feminicídio, ela já foi vítima de agressão duas vezes. Começar a colocar alertas, né, para que tenha uma ação do Estado mais forte sobre aquela pessoa que pode ser uma vítima, aquela mulher, e também que a gente comece a cruzar dados com a saúde e ter maior parceria, porque a segurança pública não é só a polícia, né? Ainda mais nesses casos, onde o crime acontece muitas vezes dentro de casa, é preciso ter a saúde junto, a Secretaria de Saúde, para trazer esses dados, para conseguir fazer um acionamento mais qualificado da polícia e impedir que essa mulher siga esse ciclo horrível, né? Que é uma descendente até o feminicídio.
Queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da desigualdade de renda, que é um fator que também prejudica a elucidação, né, dos homicídios. Como é essa interferência na prática?
Bom, Débora, esse ponto nos chamou a atenção porque a nossa unidade de análise é o Estado, né, não os municípios. E a gente ficou na dúvida se a desigualdade de renda ou de escolaridade teria um efeito, já que os estados brasileiros são tão grandes, né, Minas Gerais, São Paulo, a Bahia, e são tão heterogêneos. Mas teve um efeito, sim. A gente encontrou que quanto maior a desigualdade pelo índice de Gini, então quanto mais desigual um Estado, pior sua capacidade de elucidação de homicídios. O que vários estudos, né, a literatura mostra é que quanto mais afastada, mais distante ou mais desconfiada da polícia uma sociedade é, menor sua capacidade de elucidar homicídios. E a gente acha que isso pode ter a ver nessa discussão da desigualdade. A gente tem interpretado, e é importante dizer que esse foi um estudo bem exploratório, precisa fazer análises mais qualitativas, mais a fundo, enfim, mas a nossa hipótese hoje, a partir dessa descoberta, é que esses estados com maior desigualdade podem ter uma maior distância da polícia, porque são estados onde tem pessoas mais ricas e mais pobres, né? A distância é muito maior. Então, a ideia é que a polícia pode ser vista com, muito mais com a função de proteger o patrimônio, de manter as cidades, as capitais, a região metropolitana segregada. E aí você tem um distanciamento, um afastamento da polícia. Por que esse afastamento, essa desconfiança importa na elucidação? Porque o homicídio, a investigação de homicídios, ela é muito pautada ainda na colaboração. A gente tem, claro que as perícias são importantes, o flagrante também é um fator importante, mas a colaboração de testemunhas é um fator fundamental. E se a gente está falando de um estado muito desigual, onde nas periferias, nos bairros pobres, nas favelas, a população, que é onde concentra, infelizmente, os maiores números de homicídio, a população não confia na polícia, não colabora, não se sente nem segura para fazer isso, porque muitas vezes tem uma organização criminosa ali, né, atuante na sua região, a chance desse homicídio ser elucidado é muito baixa, se não tiver imagem de câmera ou alguma pesquisa, alguma investigação mais sofisticada. Então, a desigualdade, a gente entende que ela pode atuar nesse distanciamento da polícia, que, por sua vez, prejudica muito a testemunha, a prova testemunhal numa investigação de homicídios, que é fundamental.
Como é que uma pessoa que mora num morro do Rio de Janeiro vai denunciar a milícia e o traficante?
Exatamente. É? Exatamente. E mais grave que a gente tem discutido, né, assim, é que um homicídio, alguém que perde, por exemplo, um irmão, um filho, perde um primo, um vizinho, essa pessoa, ela já vai ser impactada e a sua confiança no Estado já vai ser cada vez mais abalada à medida que passa um ano, dois anos, três anos e aquele caso não é resolvido. Agora, vamos imaginar que nessa região, além de essa pessoa ter sofrido essa perda e essa incapacidade do Estado de resolver ou de proteger aquela pessoa em primeiro lugar, ainda tem uma milícia, ainda tem a presença de uma organização criminosa como o PCC ou o Comando Vermelho. Em alguns desses casos, eu estou em São Paulo, por exemplo, o PCC em muitos casos tem várias pesquisas e várias matérias jornalísticas que mostram o tribunal do crime, né? Assim, muitas vezes ou a própria milícia ou a própria organização criminosa aplica a justiça, num caso que é, entre muitas aspas aqui, essa justiça, aplica uma justiça privada e violenta num caso que é considerado, sei lá, a pessoa matou uma criança, por exemplo. Aí vai a própria organização criminosa e comete um outro homicídio como forma de justiça. Ou a milícia vai expulsa aquela pessoa ou mata aquela pessoa. Por que isso é grave? Porque acontece um homicídio e, além do Estado não conseguir dar resposta, falhar na resposta, uma organização criminosa violenta dá a, entre aspas, resposta, que também é um outro homicídio, que também é uma violência. Então, olha o momento que a gente está no Brasil, né? Assim, a gente tem muitos territórios, várias pesquisas mostram, dominados por essas organizações, por essas milícias, que fazem a gestão não só da internet, do tráfico de drogas, das entregas, mas até da justiça, né? Até de uma possível punição por um crime, por um homicídio. Então, não elucidar homicídios, em última instância, inclusive, fortalecer a legitimidade e a presença nesses territórios desses grupos.
Rafael, muito obrigada pela conversa conosco aqui, pelo esclarecimento dessa importante pesquisa. Um bom dia.
Bom dia, Débora. Bom dia, ouvintes. Estamos à disposição. Um abraço.
Outro para você. Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sul da Paz, coordenou essa pesquisa, diagnóstico sobre a investigação de homicídios no Brasil. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Harry Potter, um musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, da 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita, com humor, música e dança, a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
7h56.
Jornal da CBN.
A mulher do jogador da seleção sul-africana, Jayden Adams, Akila Underdorf, utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida ao jogador. Ela agradeceu pelos momentos que tiveram juntos, disse que ele foi o amor de sua vida e prometeu levar o amor dele para sempre. O meia de 25 anos teve a morte confirmada neste sábado, mas as causas ainda não foram divulgadas. A África do Sul ficou em segundo lugar no Grupo A e se classificou para a fase de mata-mata pela primeira vez na história. No entanto, a seleção foi eliminada ao perder o jogo de 16 avos contra o Canadá no dia 28 de junho. O Jayden Adams disputou a Copa do Mundo desse ano pela seleção sul-africana. Como eu disse, a causa da morte ainda não foi divulgada. Quem também se manifestou pelas redes sociais foi o sindicato dos jogadores da seleção, jogadores de futebol, né, da África do Sul, que também lamentou a morte do atleta. A postagem no X diz o seguinte: a morte levou cruelmente um dos nossos. Ela tirou da nossa nação um jogador de futebol notável. Jamais poderá pagar o legado de Jayden Adams, o legado que ele deixa para trás. Lembraremos para sempre de sua humildade, de seu talento extraordinário, do orgulho que ele representou na África do Sul. Descanse em paz, eterna Jayden, você jamais será esquecido. O ministro de Esporte da África do Sul, Gayton Mackenzie, afirmou também no comunicado que a nação está em luto com a família do jogador, seus companheiros de equipe e também com os milhões de torcedores. Adams entrou em campo nas 3 partidas da fase de grupo da Copa. A avó do jogador faleceu um dia antes do jogo contra a República Tcheca e ele foi substituído no intervalo da partida. Intervalo, ficou no noticiário local.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia?
e qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial. Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Jornal da CBN.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental